Doutora Jane, bom dia.
Bom dia.
Vamos falar sobre asma. Doenças respiratórias são frequentes nesta época do ano, né? É, no inverno ou verão, tem muita diferença, doutora?
Bom, normalmente, o período do inverno é mais... As pessoas que têm asma sofrem mais. O frio, né? A temperatura mais baixa faz com que eles sofram mais os sintomas da doença.
O que que é asma, doutora?
Asma é uma doença inflamatória das vias aéreas. O que quer dizer isso? Quando a gente respira, então o ar vai para os pulmões e para chegar aos pulmões ele passa pelo que a gente chama de vias aéreas. Canais, né? Que levam o ar desde do nariz, a boca, até os pulmões. Então a inflamação ela acontece nesses canais, nesses canalículos, nessas vias aéreas, nos brônquios.
A asma...
Essa inflamação é uma inflamação crônica, faz com que a pessoa que tem a doença tenha sintomas como chiado no peito, falta de ar, tosse com secreção muitas vezes. Isso tudo é resultado dessa inflamação que acontece nas vias aéreas. Então forma um pouco mais de secreção, fecha esses canais, por isso na respiração a pessoa tem a sensação de falta de ar, porque está mais semi-obstruída, né? E tem um chiadinho, um barulhinho, como as pessoas falam às vezes, é um pianço, é um miadinho de gato, é um barulhinho como fosse um sibilo, né, que a gente chama.
A asma é herdada dos pais ou ela sofre mais a influência do meio?
Existem componentes genéticos, então existe realmente a herança familiar. Muitas vezes, se um dos pais tem asma, a chance de transmissão é em torno de 30, 40%. Se os dois pais têm asma, a chance é maior ainda, então vai até 70, 80%. E naturalmente, assim, então sem nenhum dos dois pais terem asma, também pode haver a característica genética que predispõe à asma. Mas só a genética não é suficiente. A pessoa tem que também ter fatores de exposição. E esses fatores de exposição são geralmente ambientais, como, por exemplo, a alergia. Então, ao longo do tempo, a pessoa pode ir adquirindo alergia a pelo de animais, ao ácaro, que é o mais comum. Pode adquirir a pólen, aqui no Brasil é um pouco menos frequente que na Europa, nos Estados Unidos, mas existem também, especialmente no oeste de Santa Catarina. Há fungos também. Então, a alergia é um componente bem forte na asma. Se não, outros componentes, como, por exemplo, a fumaça. Fumaça, ela, de qualquer origem, né? Fumaça de queimadas, fumaça de fogão a lenha, fumaça de cigarro, fumaça da combustão de automóveis, por exemplo, da poluição. Então, todos esses agentes da fumaça podem desencadear, daí, no caso, uma pessoa pode ter a asma brônquica em função dessa irritação, né, desse estímulo externo.
Doutora Jane, a asma ela é diferente de pessoa para pessoa, conforme idade, conforme peso? Como é que funciona isso?
Então, ela atua, a asma pode surgir em qualquer idade, então ela tem um componente genético, tem esses fatores externos, mas ela pode surgir em qualquer idade, desde criancinha pequenininha até o idoso mais velhinho. E o que diferencia não é o sexo, não é a idade, mas sim a gravidade em si. A asma ela pode ter gravidades diferentes. Então, tem pessoas que têm a asma leve, que é aquela praticamente sem sintomas, ou que tem sintomas, mas são facilmente controláveis. Asma moderada, que daí, então, a frequência dos sintomas é um pouco maior, às vezes são sintomas mais intensos, mas são controlados, em geral, também com o tratamento. E a asma grave, que é a minoria dos pacientes, em torno de 5 a 10%, mas essa asma mais grave é a que nos preocupa, como médicos, né, nos preocupa mais, em função de serem pacientes que requerem tratamentos às vezes mais intensos, mais cuidados, porque eles são facilmente hospitalizados, eles são pessoas que têm sintomas muito fortes ou muito graves, às vezes requerem hospitalizações, até internação em UTI, e geralmente medicamentos maior variabilidade, maior quantidade, ou medicamentos até de mais alto custo, enfim, são casos assim mais que requerem mais cuidados e que acabam, claro, onerando mais o sistema de saúde, né?
A manifestação da asma ocorre cedo, ou seja, quando ainda é bebê, ou sim, também sim, ela pode aumentar os graus?
Pode acontecer já aos 2 anos de idade, por exemplo, a gente ainda não tem condições de fazer o diagnóstico de asma para esse bebê, a gente vai chamar esse bebê de bebê chiador, bebê sibilante, que esse bebê, ele é um candidato mais forte, vamos dizer assim, para ter asma numa idade maior, assim, então aos 4, 5, 6 anos, a gente já consegue fazer o diagnóstico. Os sintomas da asma, eles não vão acontecer uma vez ou outra, né? Então, vão acontecer, como é uma doença crônica, frequentemente. E esse frequentemente vai depender um pouco dos fatores de exposição. Como no inverno o ar frio predispõe a pessoa a ficar mais em casa, mais num ambiente que tem, às vezes, ácaro, né? Se a casa é fechada, se tem animais... às vezes infecções, porque no inverno a gente pega mais infecções respiratórias, e aí essas infecções exacerbam a asma, ou mesmo pelos, às vezes, choques térmicos, né? Sai do quente, vai para o frio, isso irrita as vias aéreas e torna mais suscetível a uma crise de asma.
O grau de gravidade, ele pode aumentar, doutora? Você falou em fatores genéticos, hereditários, mas também da influência do meio onde se vive. Se a pessoa nasce, né, até motivada por essa hereditariedade inteira, uma asma mais branda, né, não tão grave, mas no meio onde vive é um ambiente poluído, né, um ambiente esfumaçado, ela pode ter um grau maior?
Pode influenciar, com certeza. Então, esse fator ambiental, ele inclusive, às vezes, é o foco de um tratamento, né? Às vezes as pessoas saem do seu ambiente onde elas vivem por acharem que aquele ambiente está influenciando muito, tornando ela mais suscetível às crises, e vai para, às vezes, um ambiente melhor, menos poluído, para tornar a vida dela um pouco mais fácil, né? Menos sintomas. Como falei, o ambiente interfere, e aí, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa onde ela usa muito fogão a lenha, ou tem fumantes, o ideal é que no ambiente que a pessoa, o ideal é que não se fume, né, mas na casa onde tem um asmático, ali mesmo é imprescindível que não haja fumantes, porque tanto o cigarro prejudica a pessoa que vai fumar, e se ela for asmática, então é muito pior, né? Mas piora também a condição daquele que está no ambiente do fumante. Então, a criança, por exemplo, que tem os pais fumantes e ela é asmática, ela vai sofrer muito mais com a sua asma, e aí tende, sim, a piorar. Então, a asma leve, ela vai ser sempre leve? Não. A asma moderada, sempre moderada, é grave? Não. Na verdade, a asma, ela pode variar de curso, né, de gravidade, de acordo, às vezes, com essa questão da exposição. Se ela está exposta a mais fatores que levam a exacerbações, a piora, e ela não faz, às vezes, um tratamento adequado, ela tende a ter uma piora, assim, da sua doença.
Agora, eu faço uma pergunta quase que contrária. Nasci com asma. A asma tem cura, ou se eu nasci, terei que conviver com ela?
Não, a asma não tem cura, né? Mas as pessoas podem conviver e aí, de acordo com a gravidade, fazer o tratamento adequado, e elas vão viver, muitas vezes, a maioria das pessoas vai viver muito bem fazendo esse ajuste, esse tratamento adequado. Então, se ela tem uma asma leve, quase sempre até nem vai precisar de medicamentos, ela vai ter mais cuidados em relação ao ambiente mesmo. Já uma asma moderada exige que faça o tratamento lá com corticoide inalatório, em geral corticoide inalatório, às vezes com broncodilatador, então são medicamentos usados para asma. E aí a asma grave é que requer um pouquinho mais de cuidados, como eu falei, às vezes com mais medicamentos e mais visitas ao médico para um controle mais adequado.
É verdade que no Brasil tem mais de 20 milhões de asmáticos?
Exatamente, a prevalência é em torno de 10 a 20%. Então, tem estudos em adultos mostrando em torno de 10%, estudos em criança mostrando em torno de 20%. É uma população bem, bem alta, né, de doentes.
Inclusive, a asma é motivo para muitas faltas nas escolas e também no trabalho, né?
Exatamente. É, em função dos sintomas, né, falta de ar, a tosse, muitas vezes a pessoa não dorme direito em função da tosse, da falta de ar. Também atrapalha a atividade no trabalho, na escola. E, então, é uma importante causa do que a gente chama absenteísmo escolar ou no trabalho, ausência no trabalho. Ou, muitas vezes, a pessoa até está no trabalho, está na escola, mas por causa dos sintomas ela não consegue se concentrar direito, ela fica, está ali de corpo presente, mas não está aproveitando realmente aquele ambiente de trabalho, porque com esses sintomas de asma e, claro, não está tranquila, né?
Qual é a medicação mais popular, mais receitada para asmáticos no Brasil?
O tratamento de base da asma é o corticoide, e o corticoide ele é administrado de forma inalatória. Então, existem alguns dispositivos inalatórios que são usados para inalar, então, né, para ter o corticoide diretamente dirigido para as vias aéreas, que é onde está o problema da asma, né? Então, esses dispositivos, eles variam, tem alguns que tem um pó seco, tem um outro que tem um dosímetro em spray. Então, de acordo com a habilidade do paciente em manusear esses dispositivos, então a gente vai orientar qual melhor, né, qual mais adequado para ele. Mas o tratamento, a base do tratamento é corticoide inalatório.
O tratamento de asma está inserido em algum programa do governo, doutora Jane?
Sim, sim. E esse programa de controle da asma, ele já vem há mais de 10 anos. Ele é um programa que ajuda muito o paciente, porque se ele faz o acompanhamento regular com o seu médico, ele tem condições, então, de ter o tratamento gratuito, porque é como o programa de hipertensão, né? Então, os pacientes tendo o acompanhamento regular, eles podem ir lá conseguir os seus medicamentos, o médico, então, preenche o que é necessário para ele adquirir, e a cada 3 meses ele adquire a medicação necessária para aquele período.
Muito
e
bem.
Aí, com o acompanhamento, como eu falei, pode variar, né? Então, o paciente pode passar de uma asma grave, aliás, de uma asma moderada para uma asma leve. E aí, de acordo com essa mudança na gravidade, o tratamento também vai modificar. Então, por isso que é necessário um acompanhamento regular.
Muito bem. Doutora Jane, muito obrigado por participar conosco. Excelente terça para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Eu não sei se você quer falar um pouquinho também sobre o Covid na asma, já que é um tema atual, não sei se cabe ainda um comentáriozinho sobre isso, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né, sobre isso.
Muito oportuno, inclusive as pessoas agora confinadas, né, que têm o problema da asma, podem sentir até um agravamento, isso acontece também, é?
Então, o que acontece, e aí, assim, a preocupação das pessoas que estão já com medo em relação ao Covid, né, é que será que as pessoas que têm asma são mais suscetíveis, têm mais risco de ter a infecção ou não? Na verdade, o risco é igual para todos nós, né? Nós estamos numa pandemia, o risco é se a gente não tiver higiene, se a gente não usar máscara, não fizer o isolamento social. Então, todos nós temos o risco. O asmático, ele entra na categoria de pessoas que, uma vez pegando o vírus, podem, às vezes, ter um quadro um pouquinho mais grave. Então, não chega a ser um risco tão alto como é quem tem pressão alta, diabetes, obesidade, mas tem um risco, sim, porque como se trata de uma doença que atinge os pulmões, no caso, o Covid, e a asma é das vias aéreas, então as duas partes do sistema respiratório, elas estão conectadas, né? Então, no final, a pessoa que tem uma asma, se ela, por isso que é importantíssimo que ela esteja controlada, esteja adequadamente sendo acompanhada, porque diante de uma exacerbação, de uma piora dos sintomas da asma, caso ele tenha dúvida que aquilo ali é COVID ou não, ele deve procurar o médico para tirar essa dúvida, né? E ser acompanhado em relação a isso, porque existe sim uma chance de uma piora caso a pessoa com asma tenha a infecção por COVID.
Muito bem. Obrigado, doutora Jane. Um forte abraço. Bom trabalho para você.
Muito obrigada também pela oportunidade, porque hoje, 5 de maio, é o Dia Mundial da Asma, né? Então, obrigada pela oportunidade de poder falar sobre isso.